Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 24 de junho de 2017. Está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma palestra que aconteceu nesta semana, referente à semana acadêmica do curso de psicologia aqui da Unijuí, intitulada Inclusão e Gênero, a respeito do processo histórico que leva à inclusão e também à exclusão de pessoas na sociedade. Fique ligado no programa, confira mais informações sobre esse assunto, além das notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Regulamentada a medida provisória que parcela débitos previdenciários dos municípios. A regulamentação da medida provisória, assinada pelo presidente Michel Temer durante a Marcha Brasília, foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, dia 19. Com isso, os municípios vão ter de 3 a 31 de julho para realizar o pedido de parcelamento dos débitos previdenciários com o INSS. A mudança dará um maior fôlego nas finanças das prefeituras. O texto aumenta de 60 para 200 meses o prazo para as dívidas previdenciárias serem quitadas. Ainda de acordo com a medida, os encargos e multas vão diminuir em 25%, além da redução de 80% dos juros. Com as novas medidas, 2,4% do valor total das dívidas devem ser pagos até em 6 parcelas, sem redução, entre os meses de julho e dezembro. O restante pode ser dividido em 194 parcelas, com início em janeiro de 2018. Câmara aprova registro de violência contra a mulher em prontuário médico. Os deputados aprovaram nesta semana o projeto de lei que obriga os profissionais de saúde a registrarem nos prontuários de atendimento médico os indícios de violência contra a mulher. A medida tem como objetivo melhorar a apuração de dados sobre a violência de gênero, além da prevenção e apuração da infração penal. O texto é de autoria da deputada de São Paulo, Renata Abreu, e agora segue para apreciação e votação no Senado. A anotação deve ocorrer quando o profissional identificar sinais ou suspeitar da prática de violência contra a mulher, além de notificar a direção da instituição de saúde onde ocorreu o atendimento. A direção terá 24 horas para comunicar o fato às autoridades policiais para as providências cabíveis. O texto indica ainda que as autoridades policiais devem informar a Secretaria de Segurança Pública sobre os casos de violência contra a mulher de que tiverem conhecimento para fins de estatística. Se o projeto for aprovado pelo Senado, as novas normas vão ser incluídas na Lei Maria da Penha, número 11.340, de 2006.
Boletim Rádio Web.
Mais de 3 milhões e 300 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil no Brasil, segundo o levantamento feito pela Fundação Abrinq. Para Patrícia de Mello, da Coordenadoria Regional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a condição do trabalho infantil não é percebida porque as funções designadas às crianças são, geralmente, relativas à produção.
A gente percebe muito a presença do trabalho infantil no curso da cadeia produtiva. Então, por exemplo, na cadeia do vestuário, vamos supor, a criança não vai estar ali na loja vendendo a roupa, mas muitas vezes ela está lá na plantação de algodão, onde não se está enxergando. Na cadeia produtiva do fumo, a gente não tem criança contratada pelas fumageiras, mas a gente tem muitas vezes criança trabalhando lá na produção da folha do fumo.
A Cor de Infância atua a partir do projeto Resgate à Infância, que envolve três eixos: a profissionalização, que trabalha com as empresas sobre a necessidade do cumprimento das cotas de aprendizagem estabelecidas pela lei; o MPT na escola, que realiza palestras informativas aos alunos; e o eixo das políticas públicas, que trabalha com a rede de proteção dos municípios, com conselhos tutelares, centros de referência e assistência social e secretarias municipais voltadas a essas temáticas.
A Cor de Infância é a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho de Crianças e Adolescentes. Ela é uma coordenadoria do Ministério Público do Trabalho e ela tem atuado para fazer com que o Ministério Público do Trabalho tenha, em todo o Brasil, uma atuação uniforme no que toca às questões do trabalho infantil.
A íntegra deste boletim pode ser acessada em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Estado, Carolina Escher.
A tentativa de internação compulsória de usuários de drogas na Cracolândia, em São Paulo, trouxe novamente a discussão sobre as condições judiciais para o procedimento. O desembargador do Tribunal de Justiça Gaúcho, Ingo Wolfgang, explica que existem duas formas legais de realizar internação sem autorização do paciente.
No caso, a internação compulsória e voluntária, na verdade, se trata de duas formas de internação que não têm o consentimento do internado. Nos dois casos, o internado não consente, é contra a vontade dele. Numa das modalidades, a involuntária, um familiar pode, com um laudo médico, promover a internação e apenas se comunica essa internação ao Ministério Público. E na compulsória, necessidade de uma prévia autorização judicial para essa finalidade.
De acordo com o desembargador Ingo Wolfgang, a Constituição regulariza a internação compulsória para casos de transtornos mentais severos. Ele fala que o pedido judicial para a remoção dos moradores da Cracolândia foi negado, pois usuários de drogas ou alcoolistas não necessariamente apresentam doenças mentais.
Nós temos que ter outras medidas, outras políticas públicas de presença do Estado em termos pedagógicos, em termos de orientação, em termos de um trabalho social, propiciar às pessoas um atendimento, mas não de forma impositiva, especialmente de uma forma genérica, como se fosse uma prevenção geral feita pela autoridade municipal. Até porque essa medida visivelmente atingiu pessoas que não se enquadram na lei, pessoas que não necessariamente são todas dependentes ou que têm um transtorno mental.
A íntegra deste boletim pode ser acessada em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Estado, Aline Possaura.
A semana acadêmica do curso de Psicologia da Unijuí teve como temática de palestra, na noite de quarta-feira, a inclusão social e gênero. A palestra foi conduzida pela doutora em Direito, Joyce Nielsen. A professora iniciou a fala contextualizando a inclusão social na sociedade.
E quando nós falamos em inclusão social, porque a fala aqui é inclusão social e gênero, a gente está discutindo inclusão. Se a gente está discutindo inclusão social, então a gente está discutindo sociedade. Para incluir, nós precisamos incluir em algo. Aonde nós queremos incluir? Então, se nós partimos do pressuposto que nós temos uma sociedade, né, na qual nós queremos incluir determinados grupos, determinadas pessoas, determinadas condutas. Agora, como é que se constitui essa sociedade? Na filosofia política, se fala muito sobre isso, se discute isso, né? Ou seja, como é que se constitui essa sociedade sobre a qual nós estamos dialogando e sobre a qual nós queremos e pretendemos trabalhar com inclusão? Porque se eu quero incluir, eu preciso perceber, né, que nós vivemos em uma organização coletiva. Essa organização coletiva, ela constitui padrões de sociabilidade. Estes padrões de sociabilidade vão se traduzir no direito, no código binário lícito e ilícito, no que se pode e que não se pode fazer. E a partir disso, nós vamos ter sujeitos que estão dentro da sociedade e sujeitos que estão fora da sociedade. Inclusão. Se nós queremos incluir, né, significa que nós temos um espaço no qual nós queremos incluir e nós temos sujeitos que estão fora desse espaço. Nós temos pessoas, seres humanos, sociabilidade, que estão fora. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que se dá o processo de construção de uma sociedade que deixa de fora determinadas pessoas? Por quê? Por que é que nós vamos pensar, por que é que nós ao longo do tempo construímos uma sociedade, construímos uma organização coletiva e deixamos de fora grande parte dos sujeitos da humanidade? Quem está incluído nessa sociedade, na verdade, sempre foi minoria. A grande maioria das pessoas, da forma como elas estão fora. Ao longo do tempo, estão ou estiveram fora deste padrão de inclusão. E aí, ao final da fala, eu quero questionar justamente isso com vocês. Será que nós podemos continuar falando em incluir? Porque se eu falo em incluir, eu continuo mantendo o padrão dentro e fora. Se eu digo que eu quero incluir numa determinada sociedade, significa que eu continuo mantendo a barreira, a porta. Então, quando eu quero incluir, eu abro uma portinha. Agora vocês eu vou incluir, tá? Agora vocês entram aqui para dentro da portinha, mas eu fecho a portinha de novo. Ou será que eu posso pensar em uma sociedade sem portas? Que não precisa da ideia de inclusão e exclusão, mas que pode, sim, aceitar que as pessoas vivam da forma como elas querem viver.
A professora Joyce Nielsen fez um resgate sobre o processo de construção e modelo de sociabilidade, tendo em vista que a sociedade é uma relação de poderes, daquele que está incluído e daquele que está excluído dela.
Eu sou uma Foucaultiana, trabalho muito com Foucault, né, dentro da linha da filosofia. Foucault, Hannah Arendt, um pouco antes de Carl Schmitt, e especialmente um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, agora na atualidade. O Foucault vai usar duas palavrinhas que eu gosto muito para, quando ele escreve na história da sexualidade, quando ele vai escrever nos seus vários livros, ele vai usar duas palavras para descrever os processos então, que configuraram a nossa sociabilidade. Ele vai dizer que, ao longo do tempo, nós fizemos a normalização de determinadas condutas para definir a nossa estrutura de sociabilidade. E depois da normalização, nós fizemos, agora vem o direito, a normatização. Primeiro, nós normalizamos determinadas condutas, transformamos ou elegemos ou escolhemos determinadas condutas como normais, como corretas, como legais, como certas. E depois nós transformamos isso em direito. Criamos o anormal, né, porque alguém é anormal, então se existe o normal, existe o anormal. E esse anormal, depois pela normatização, passa a ser também o ilegal, o ilícito. Aquele que tem que ser preso, aquele que tem que ser excluído. Aquele que não está de acordo e que precisa ser punido. Esse processo de construção, então, dessa sociedade, nesse modelo, ele também vai dizer, Foucault, ele tem um ponto de partida fundamental. Se a gente for olhar a estrutura da nossa sociedade, ela está baseada, e eu tenho isso como pressuposto dos meus estudos, em relação de poder. Como é que se dá a construção do que é normal numa sociedade e do que é anormal? Do que está incluído e do que está excluído da sociedade? Essa construção, ela vai partir sempre de relações de poder. Alguém que em um determinado momento teve o poder disse que mulheres têm que ficar em casa, homens têm que ir para a rua. Ou, pode dar vários exemplos aqui, o normal, o correto, é manter relação sexual só para a reprodução. Portanto, como todo mundo mantém relação sexual só para a reprodução, portanto, só pode manter relação sexual quem reproduz, portanto, homem e mulher. Qualquer relação sexual fora disso é anormal. São várias coisas que vêm, né, e que transformam, então, a nossa sociedade neste modelo de normal e anormal. E ao longo do tempo, se a gente for imaginar aquilo que eu disse, o incluído, ele foi sempre a minoria. Porque se a gente pensar nos povos da antiguidade, eu não vou ir tão longe lá na antiguidade, mas a gente sabe que nas sociedades clássicas da antiguidade há uma divergência muito grande nas formas de sociabilidade. Agora, especialmente no nosso Ocidente, né, o nosso Ocidente com a herança cristã muito forte que nós temos, a Idade Média nos tem um legado muito grande nessa construção desse padrão de sociabilidade. Então não tem como pensar que sociedade nós somos hoje sem retomar, ao menos que minimamente, a Idade Média.
Por fim, a professora fez um paralelo entre inclusão social, gênero e democracia.
Então a gente está vivendo esses momentos em que nós precisamos pensar sobre tudo isso. Não poderia deixar de falar sobre essa questão importante que é a democracia. Nós não temos como falar em inclusão, em aceitar. Eu sei que vocês vão discutir aqui temas interessantíssimos, vocês vão discutir adolescência, vocês vão discutir suicídio, vocês vão discutir tantas coisas. Nós não podemos mais não aceitar as pessoas como elas são, do ponto de vista da sociedade. Que sociedade é essa que obriga que eu seja... Olha a questão de uma pessoa trans, é um estereótipo padrão. Uma pessoa trans nasceu com um corpo masculino, mas tem, se acha, o gênero, a questão, toda a identidade de gênero é feminina. Ela precisa ir num juiz. Olha só como é que é o modelo de sociedade, né? Diante do juiz e dizer: juiz, eu não sou quem disseram que eu era. Alguém me deu um nome, alguém me deu roupa, alguém me obrigou a ser, mas eu não sou. Eu tenho que provar para o juiz que eu sou quem eu sou. Se o juiz não se convence de que eu sou quem eu sou, ele diz: não, tu tem que continuar a ser quem tu era. Entenderam a lógica? Eu tenho que provar para o juiz que eu sou quem eu sou. Sujeito ao juiz dizer: não, você não é. A sociedade se organiza dessa forma. Ou nós nos adequamos aos padrões, ou nós estamos fora. Vida nua, mortos, vidas abjetas. E aí a gente pode falar tantas vidas abjetas, tantos exemplos.
Notícias da semana.
Questões climáticas devem intensificar o número de refugiados. O número de refugiados em todo o mundo deve crescer nos próximos anos e provocar novas crises humanitárias. O alerta é de especialistas que discutiram o assunto nesta semana no Dia Internacional dos Refugiados, no seminário Vozes do Refúgio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. De acordo com a representante no Brasil da Agência das Nações Unidas para Refugiados, Isabel Marques, um dos motivos do crescimento dos refugiados, além de guerras e crises políticas, é o descontrole do clima provocado pelo aquecimento global. O deslocado refugiado ambiental está fugindo de catástrofes naturais como terremotos, maremotos, inundações, como ocorreu com os haitianos. Também há situações que são causadas pelo homem, como explorações minerais, que obrigam comunidades inteiras a serem reassentadas. A representante da ONU afirmou que atualmente são mais de 65 milhões de pessoas deslocadas. Delas, quase 23 milhões são refugiados que saíram de suas fronteiras. Coreia de Noroeste Colonial realiza assembleias municipais. Assembleias municipais do Conselho Regional do Noroeste Colonial, referentes à consulta popular 2017-2018, iniciaram na manhã de quarta-feira com reunião no município de Catuípe. Os munícipes definiram as propostas que vão ser levadas à Assembleia Regional, dentre elas o sistema de vídeo monitoramento, equipamentos para agroindústrias, incentivo ao distrito industrial, aquisição de uma ambulância na área de saúde da família e, por último, na área da educação, a formação continuada na inclusão ou equipamentos. Na quinta-feira, houve assembleia no município de Bozano. As prioridades elencadas pela população foram: na área da saúde, a aquisição de uma ambulância; na educação, a formação continuada de professores; na agricultura, a recuperação do solo degradado pelas chuvas; na área de segurança pública, a aquisição de uma viatura para a brigada militar e o apoio a pequenas empresas do município. Na quinta-feira, a assembleia aconteceu em Ijuí, no auditório da ACI; ontem, em Augusto Pestana e Pejuçara; e na semana que vem acontecem as últimas assembleias municipais dos 11 municípios, em Condor, Ajuricaba, Panambi, Coronel Barros, Joia e Nova Ramada. A Assembleia Regional para a definição da cédula de votação acontece no dia 5 de julho, às 19 horas, no auditório da ACI, em Ijuí. A votação da consulta popular está agendada para os dias 1, 2 e 3 de agosto.
Boletim Rádio Web.
Qualificação para o enfrentamento à infrequência escolar. Foi esse o tema do seminário que debateu a ficha de comunicação do aluno infrequente, a FICAI. O evento aconteceu esta semana no Auditório Mundecil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público em Porto Alegre. Na abertura do encontro, a promotora de justiça da Regional de Educação, Daniela Bouzan Teixeira, falou da necessidade de dialogar sobre questões básicas envolvendo os fluxos da FICAI, além de esclarecer aos gestores o que está previsto no termo de cooperação e finalidade do trabalho. Durante o evento, também foi apresentada pela assessora do Conselho Municipal de Educação, Márcia Subacher, uma contextualização histórica da ficha de comunicação do aluno infrequente. Na sequência, a promotora de Justiça Regional da Educação, Daniela Bolzan Teixeira, falou sobre a rede interna da escola. O seminário foi promovido pela Promotoria da Infância e da Juventude de Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação da capital. Contou com a participação dos gestores de escolas públicas da rede municipal e estadual do Rio Grande do Sul, além de representantes de escolas da rede privada. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.